Em Histórias da Bíblia apresentamos hoje Eliseu, o homem de Deus. Já era fim do dia, após uma longa caminhada, parece que na intenção de não ter ninguém por perto, o profeta Elias já havia pedido ao jovem seguidor, candidato a profeta, que não viesse atrás dele. Por 3 vezes lhe pediu e por 3 vezes mudou seu destino e por 3 vezes não foi obedecido. O jovem queria estar perto do seu senhor na hora da partida, talvez por intuição ou por revelação divina, mas o certo é que ele queria contemplar a hora em que o velho Elias fosse tomado por Deus, e Elias, não sei se por querer provar a fidelidade do moço ou por simplesmente querer estar sozinho no momento em que seria tomado pelo Senhor, lhe pediu insistindo para que ficasse para trás. O fato é que estamos diante de 2 homens obstinados. 2 grandes figuras do Velho Testamento que nos ensinam grandes lições espirituais. Elias havia sido um grande profeta e vivido grandes emoções, arrumou intriga com gente poderosa, viveu perigosamente, experimentou o gosto amargo da solidão e da perseguição. Fez desafios que poucos homens fizeram, dependeu da fé em Deus nos momentos mais críticos, onde precisava, acima de tudo, contar somente com a ajuda do Senhor para permanecer vivo. Na medida em que aproximavam-se do Rio Jordão, Eliseu contemplou mais uma vez um milagre no ministério de seu mestre. Elias pegou seu manto e lançou nas águas do rio e elas se abriram para os 2 passarem em seco. E ao atravessarem o rio, os passos de Elias se tornam mais lentos. O moço Eliseu percebe que alguma coisa estava prestes a acontecer e então escuta a voz do seu senhor. Acho que chegou a hora da nossa separação, mas antes que isso aconteça, faça um pedido, mas faça logo antes que não tenha mais tempo. O jovem Eliseu, com seu coração disparado, esperava por essa oportunidade. E o pedido que lhe saiu da boca não poderia ser melhor. Quero a porção dobrada do teu espírito. Era a forma de dizer, quero a porção dobrada do teu temor a Deus, da tua intimidade com Ele, da unção que há em tua vida. Dura coisa pedir-se, meu querido amigo, mas te digo, se você conseguir ver quando eu for separado de ti, então terás o que pede. Mas caso não veja, não terás. E o silêncio é quebrado por um grande estrondo, uma luz se acende, o jovem profeta assustado levanta um braço protegendo o rosto. De repente vê uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo em grande velocidade que se dirigem a eles, separando-os antes de qualquer despedida, deixando um rastro de luz e fogo. Eliseu olha para os lados e se vê sozinho, seu velho amigo e mestre havia sido tomado. Abaixa-se e segura o manto de Elias como se fosse um troféu. Então essa era a hora de colocar em prova o pedido que havia feito ao profeta. Levantou os olhos aos céus e pela fé vê o Senhor Deus lhe contemplando e resolve fazer com que o firmamento, os anjos, a natureza, os inimigos de Israel saibam que Deus estava com ele e grita com toda a força de seu pulmão. Onde está o Senhor Deus de Elias? Levou o manto e feriu as águas. E o rio se abriu, as águas obedecem, as correntezas se acalmam, a natureza se rende à ordem de um homem de fé. Acontecia ali o primeiro milagre dos muitos que viriam a acontecer no seu ministério.
Devagar, devagar.
Venha para casa, Eliseu. Você tem que comer.
Não posso, papai. Eu preciso terminar de arar.
Você é muito esforçado, Eliseu, mas será recompensado. Um dia isso tudo será seu.
Elias? O que nós fizemos para merecer a visita de um profeta?
Eu não serei um profeta por muito tempo. Você será. Esta é a palavra do Senhor. Eu serei arrebatado para o céu.
Arrebatado? Quando?
Eu não sei. Logo. Venha. Há muito a ser feito. Vamos. Os seguidores do Deus vivo são poucos. É preciso fortalecê-los. Temos que ajudá-los a sentir o Espírito e a força de Deus. É aqui que nossos problemas começam. Eu tentei muitas vezes ensinar os reis de Israel, mas eles ainda preferem ídolos sem vida ao Deus vivo. Talvez você consiga mudar o coração deles. Tenha fé, meu filho. Creia na palavra do Senhor. Se ele disser, remova esta montanha, remova. Teu filho deve haver outros, muitos outros, que ainda creem no Deus de Israel. Você precisa encontrá-los. Senhor, pela fé desses seguidores e por vosso servo Eliseu, mostrai vossa força mais uma vez.
Oh, ele dividiu as águas do Rio Jordão!
Eu nunca conseguirei fazer o que você faz.
Você fará, Eliseu. Mas de tudo, o mais importante é isto. Nunca aceite recompensa ou honraria pelas obras de Deus. É Ele quem faz os milagres. E você é só a ferramenta. Eliseu, o que mais posso fazer por você antes de ser arrebatado?
Pode me abençoar, Elias. Duplique em mim o seu espírito.
É muito difícil o que você está me pedindo, mas se você me vir sendo arrebatado, Deus atenderá você.
Vejo. Eu estou vendo uma biga de fogo.
Vejam todos. Será que alguém duvida que ele é o profeta de Deus?
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Esta é sua última chance. Pague a sua dívida.
Como o senhor quer que eu pague? Veja. Nada. Nem mesmo um resto de comida para os meus dois filhos. O meu marido está morto. Eu não tenho nada para lhe dar.
Eu tenho a impressão de que você está enganada.
O que vai fazer? Pare! Não, não.
Agora seus filhos me pertencem e vão trabalhar até você pagar a sua dívida. Mesmo que isso demore 100 anos.
Me solta! Me solta!
Você já teve a sua chance.
Não! Não! Dê-me duas semanas. Eu conheço uma pessoa.
Duas semanas e só!
Aqui está a sua comida, senhor.
O que é que eu disse? As meninas israelitas são sempre as melhores servas.
Obrigada.
Sirva-me bem, criança. E quando crescer, eu a mandarei para casa. E muito rica também. isso sim é que é vida. E você ainda dizia que não queria se casar com um guerreiro.
É de guerra que eu não gosto, Naamã.
Ora, eu também não. Mas paga muito bem. E agora eu vou tomar um banho quente.
Naamã?
É lepra.
Sabe, eu pensei que um profeta viajasse com conforto.
Vai se acostumar.
Meu senhor, por que escolheu a mim para ser seu servo? Deve precisar de alguém que seja capaz e inteligente.
É verdade, Gehazi. Você tem um grande potencial, mas também tem muito o que aprender.
Gideão!
Olá, amigos.
Olá.
Nós estamos indo para Jericó. Esse é o meu servo Gehazi e eu...
O senhor é... é um homem de Deus. Por favor, senhor, fique aqui esta noite.
Hoje nós não teremos lua. E é difícil viajar sem o luar.
Vamos adorar.
De bom coração.
Se o senhor nos abençoasse com filhos, é assim que eu queria que eles fossem.
Eliseu! Eliseu!
Graças a Deus você veio. Nossa água está envenenada, toda ela.
Está vendo? Eliseu, o gado e a plantação estão morrendo e logo todos nós vamos morrer também.
O sal que o senhor pediu, mestre.
Assim diz o Senhor, eu serei essas águas e elas não mais provocarão a morte.
É um milagre, obrigado Eliseu, você salvou nossas vidas. Obrigado, dê o seu preço, pagaremos qualquer coisa por esse milagre.
Não, isso não seria honesto.
Que Deus o abençoe.
Por que o senhor fez isso? Ora, nós precisamos do dinheiro.
Nós não fizemos nada. Foi Deus. Nunca devemos aceitar honrarias nem recompensas pelas obras de Deus. Lembre-se disso, Gehazi.
Eu preciso muito da sua ajuda, senhor. Desculpe sobrecarregá-lo, Eliseu. Eu sei que não tem dinheiro.
É menos ainda do que imagina.
Diga-me, o que você tem em sua casa? Alguma coisa de valor?
Nada. Apenas uma pequena vasilha de azeite.
Peça vasilhas vazias aos vizinhos, quanto mais melhor. Depois pegue sua vasilha de azeite e encha as vazias. Eu lhe prometo, em nome do Senhor, que você conseguirá encher todas as suas vasilhas.
Se você diz isso, Eliseu, assim será. Rápido, outra!
É um milagre!
Dá para pagar a dívida?
Dá até para começarmos uma vida nova. Deus nos salvou. Lembrem-se sempre, meus filhos. Foi Deus quem nos salvou.
Eu tô muito cansado. Por que não paramos naquela hospedaria?
Por que aquela hospedaria custa dinheiro?
Esse lugar aí não deve custar, não.
O mesmo quarto.
Nós o chamamos de quarto do profeta. Quando vier aqui, poderá ficar nele. Ele é todo seu.
O que podemos fazer por vocês? Se estiver ao meu alcance, eu prometo a vocês que farei.
Nós não precisamos de nada.
Nós conseguimos tudo o que queríamos. Bem...
Tão certo quanto Deus existe, vocês terão um filho.
Ah, isso é impossível.
Acreditem, terão um filho.
Oh, meu filho, Mikal.
Naamã? Senhor, eu trouxe uma bebida. Naamã, precisa beber alguma coisa.
Eu estou morrendo. Não percebe isso? Agora vá embora.
Senhora, eu posso falar?
Pode.
Sabe, eu queria estar em Israel. Lá ele poderia ser curado. Existe um profeta em Israel. É um homem de Deus.
Mikal, venha logo. Olha ali.
Eu tô vendo, é o papai.
Isso, agora você vai levar a comida dele.
Tá bom.
Espere, calma, calma, filho. Você tem que levar tudo. Lembra que no outro dia você pegou o pão para brincar de barquinho? Desta vez, nada de barquinhos de pão.
Tá bom.
Mikal?
A minha cabeça! Ai,
Mikal, o que foi, filho? Você está bem, Mikal?
Joana, o que houve?
Ele morreu, Eliseu. O meu filho está morto.
Vá correndo a casa, Geazi. Não pare por nada. Quando chegar ao menino, toque a face dele com o meu bordão. E use toda a sua fé.
Eu fiz tudo o que o senhor mandou, mas não adiantou.
Por favor, senhor. Os pais dele têm sido tão humildes, tão bons. Eu lhes prometi uma bênção em vosso nome. A bênção de um filho. Ouve minha súplica, Senhor. Eu sei que vós tendes poder. Trazei-o de volta. Trazei essa criança de volta.
Ele está esperando o senhor. Ele é o capitão do exército da Síria.
Diga-lhe que vá e se banhe no Rio Jordão 7 vezes. Depois estará limpo.
Mas, senhor, o Rio Jordão é pura lama.
Vá até o Rio Jordão agora, banhe-se 7 vezes e estará curado.
Eliseu está tentando zombar de mim. Eu pensei que ele fosse sair, demonstrar algum respeito e realizar um poderoso milagre. Mas não. Ele manda que eu me banhe num rio horrível, cheio de lama e imundícies. Seria preferível morrer do que sofrer uma humilhação dessas.
Namã, senhor, eu posso falar?
Se for necessário.
Se Eliseu mandasse o senhor fazer alguma coisa grandiosa, qualquer uma, o senhor teria feito. Mas foi ao contrário. Ele lhe pediu uma coisa muito simples. E uma coisa simples é muito simples de se fazer, não é, senhor? Por que não fazer? Mergulhe só mais uma vez, senhor.
Eu não posso aceitar.
Mas é preciso. Eu trouxe isso para pagar o homem que me devolveu a saúde, a minha própria vida.
Eu lhe agradeço, mas os milagres do Senhor são pagos apenas com a fé.
Agora eu sei que existe um único Deus, o Deus vivo.
Vem alguém, senhor.
Houve algum problema?
Está tudo bem. Mas o meu senhor pede desculpas. Mas o coração dele mudou quanto ao dinheiro.
Gehazi, onde esteve? Oh, Gehazi. Quantas vezes eu o ensinei a ser humilde?
Eu só...
Você procurou riquezas em troca das obras de Deus. Por isso, agora você está herdando a lepra de Naamã para sempre.
Gehazi, ao ver o homem de Deus recusar os presentes e o dinheiro de Naamã, foi atrás da caravana do sírio para pegar para si aquilo que alimentaria seu espírito. Queria ficar rico com a pequena fortuna rejeitada pelo profeta de Deus, que recusou os encantos do dinheiro fácil e pagou caro por isso. Mas Eliseu serviu a pobres e compadeceu com sofredores, com necessitados. Comparando Elias e Eliseu, esses dois grandes profetas, você verá que Deus tem um trabalho diferente a cada crente. Alguns ele chama para a guerra, para trabalhos impactantes, alvo de manchetes, e a outros ele escolhe o anonimato, o silêncio, resultados que não causam fama ou popularidade. Eliseu sabia disso, mas sabia também que Deus considerava ambos os trabalhos importantes e tinha uma missão a cumprir desde o dia em que clamou: "Onde está o Deus de Elias?" Você, caro ouvinte, também é muito importante para Deus. Não despreze o dom que há em você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.